No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Operação da Polícia Federal desarticula esquema de transporte ilegal de ouro no Pará. Ministério declara emergência fitossanitária em Roraima. Amazonas implanta agrupamento de combate a incêndios. E pesquisadores realizam coletas em lagos manejados de Santarém.
Jornal Amazônia é notícia.
Polícia Federal desarticula esquema de transporte ilegal de ouro no centro da Amazônia Legal. A investigação revelou que os criminosos utilizavam artifícios para o transporte ilegal de ouro, como despachar bagagens com excesso de peso. A reportagem é de Daniela Pantoja.
A Polícia Federal em Santarém deflagrou a Operação Fly Gold para desarticular um esquema criminoso de transporte ilegal de ouro cometido por uma associação criminosa majoritariamente composta por cidadãos venezuelanos. De acordo com Pedro Melo, delegado federal e responsável pela Operação Fly Gold, as investigações iniciaram após uma fiscalização de rotina no aeroporto Wilson Fonseca, localizado em Santarém, no Pará, no qual foram apreendidos 21 quilos de ouro, aproximadamente 7 milhões, transportados ilegalmente por um venezuelano em 28 de outubro deste ano.
As investigações iniciaram após uma fiscalização de rotina no aeroporto Maestro Wilson Fonseca, situado em Santarém. Como passageiro, foram encontrados aproximadamente 21 quilos de ouro que estavam escondidos no interior da sua mala, que foi despachada dentro das malas que continham garrafas térmicas, nas quais o ouro estava embalado dentro do recipiente. O passageiro não soube explicar a origem do ouro, não estava com o documento necessário para o transporte do ouro, motivo pelo qual foi lavrado auto de prisão em flagrante. No curso da investigação, representou-se ao Poder Judiciário a expedição de mandados de busca, apreensão e de prisão. No cumprimento dos mandados, foram localizados diversos itens utilizados para o armazenamento de ouro, fitas crepe, malas com fundo falso, cantis e garrafas no qual o ouro era armazenado e era amarrado, mochilas, malas, tudo que indica que os participantes estavam envolvidos nesse transporte ilegal de ouro.
A Justiça Federal expediu seus mandados de prisão preventiva e 5 mandados de busca e apreensão para serem cumpridos na região metropolitana de Santarém. A investigação revelou que os criminosos utilizavam artifícios para o transporte ilegal de ouro, como despacho de bagagens com excesso de peso, ocultando barras de ouro dentro de garrafas térmicas de alumínio amarradas à estrutura das malas. Suspeita-se que a associação criminosa tenha transportado mais de 400 quilos de ouro, ou seja, cerca de 130 milhões, somente durante o último mês de outubro, por meio de voos comerciais de grandes companhias aéreas. A Operação Fly Gold recebe esse nome em alusão ao modal aéreo utilizado pela associação criminosa para a prática dos crimes de transporte ilegal de ouro. O garimpo ilegal foi apontado em laudo da Polícia Federal finalizado neste ano como a principal causa da poluição do rio Tapajós, que teve suas águas cristalinas invadidas por grande quantidade de lama. Em janeiro de 2022, a mudança da cor da água ocorreu até em Alter do Chão, conhecida como Caribe Amazônico. Com a deflagração desta operação, a Polícia Federal reforça o compromisso de combater incansavelmente os crimes ambientais preservar a Amazônia Legal. Com informações da Assessoria de Comunicação da Polícia Federal em Santarém, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Ministério declara emergência fitossanitária em Roraima por mosca da carambola. Roraima já estava sob quarentena para a praga por prazo indeterminado desde abril deste ano. Os detalhes com Felipe Gustavo.
O Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, declarou estado de emergência fitossanitária relativo ao risco iminente de dispersão da praga quarentenária presente Bactroceira carambolae, a chamada mosca da carambola em Roraima e em outros 3 estados: Amapá, Amazonas e Pará. A decisão está publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, segundo o ato assinado pelo ministro Carlos Fávaro. O prazo de vigência da emergência fitossanitária será de 1 ano, a contar da data de publicação desta portaria. Roraima já estava sob quarentena para praga por prazo indeterminado desde abril deste ano. Por conta disso, os produtores do estado não podem exportar os frutos da mosca como a acerola, goiaba e a própria carambola para outros estados do país. A medida é válida até a quantidade, localização e nível de controle dos focos da praga se encontrem em um nível considerado seguro pela Coordenação Nacional do Programa. A mosca da carambola é a principal ameaça à fruticultura brasileira. A praga não ataca somente a carambola, mas também outros frutos, como acerola, taperebá, tangerina, manga, goiaba, laranja, caju, tomate, jaca e jambo. A presença da praga afeta diretamente na economia, pois os produtores de uma região que tenha foco da praga ficam impedidos de comercializar para que a praga não seja levada de uma região para outra. Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município do Careiro, no Amazonas, tem avançado no combate à malária. A expectativa é eliminar a doença até 2030. Anderlé Oliveira é quem traz as informações.
O município já viveu períodos críticos com altos índices de malária. Hoje, comemora o baixo número de casos da doença e foi certificado pelas ações de pré-eliminação, informa o gerente de Vigilância Ambiental, Davi Feitosa, que destaca a importância de diversos agentes neste trabalho.
Nós recebemos no mês de, acho que foi no mês de julho, que nós participamos do evento em Manaus, um certificado de pré-eliminação da malária no município do Careiro. Isso muito nos orgulha, porque a gente vem, isso é fruto de muito trabalho de todos os técnicos da coordenação de vigilância, com ênfase aos agentes de endemias, como agente comunitário de saúde, nossos microscopistas, enfim, nossa rede diagnóstico, né, o nosso revisor, enfim, todo por trás disso, uma gama de profissionais que vem desenvolvendo os trabalho consistente.
Feitosa informa ainda que o plano para eliminação está prestes a ser formalizado pelo Ministério da Saúde.
Tem-se um plano agora até 2030 para eliminação. Nós estamos com o nosso plano pronto, só está com falta alguns detalhes. O Ministério mandou algumas informações ao Ministério da Saúde para a gente formalizar esse plano, que vai também entrar no PPA, que ano que vem a gente vai estar discutindo.
Os agentes de endemias do Careiro atuam de forma contínua e realizam inspeções periódicas nas residências, verificando o uso de mosquiteiros impregnados, realizando a termonebulização e repassando orientações. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere: Amazonas implanta agrupamento de combate a incêndios.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
Professores das universidades estaduais do Maranhão suspendem greve após decisão judicial. A categoria ainda deve recorrer da decisão. Confira com Matheus Coimbra.
No último sábado, o sindicato que representa os docentes das universidades estaduais do Maranhão anunciou o fim da paralisação em conformidade com a determinação judicial que declarou a greve dos professores como ilegal e ordenou o imediato retorno às atividades acadêmicas. De acordo com o professor João Coelho, presidente em exercício do Sindiuema, a categoria decidiu suspender o movimento paredista e ainda assim recorrer da decisão judicial.
Logo que fomos notificados, às 18 horas da sexta-feira, dia 10, já fomos reunir com nossa assessoria jurídica. No dia seguinte, sábado, dia 11, já houve uma reunião da diretoria. A diretoria decidiu por suspender a greve e todos os movimentos paredistas, acatar a decisão judicial, porém, vamos recorrer, tendo em vista que a ação inicial ela apresenta muitas inverdades. Entre elas, o fato de que o governo não foi notificado. Todos foram notificados.
Na decisão judicial proferida pelo desembargador Francisco Ronaldo Maciel, do Tribunal de Justiça do Maranhão, impõe multa diária de R$100 mil, caso a greve continuasse, e ainda o bloqueio das contas de suas principais lideranças. Para o professor João Coelho, a mobilização continua em busca de canais de diálogo com o governo.
Nós entendemos que foi uma medida, vamos dizer, até desproporcional, devido às inverdades que foram colocadas no processo. E nós vamos continuar mobilizados, buscando os canais de negociação.
A greve dos professores da UEMA e UEMA-Sul começou no dia 24 de agosto por tempo indeterminado. Os professores cobram a realização de um concurso público para a recomposição do quadro de docentes efetivos, a nomeação de professores já concursados e melhorias estruturais nos campi. Além disso, a categoria pede o reajuste salarial de 50,28%.
Não é só a questão salarial. Nossa demanda é ampla. Nós precisamos estruturar a UEMA para contribuir para o desenvolvimento do Estado.
Em seu recurso para contestar a greve, o governo do Estado afirma que todos os canais de negociação não foram esgotados e, mesmo assim, os professores decidiram paralisar as atividades. O governo também ressalta que o sindicato não manteve os 30% dos servidores nos postos de trabalho, como deveria ter feito. Da Rádio Educadora do Maranhão, Matheus Coimbra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E como medidas para combate às queimadas, o governo do Amazonas vai implantar um grupamento de combate a incêndios no interior do estado. O grupo será composto por bombeiros militares e brigadistas civis. Saiba mais com Yuri Bezerra.
Na última quarta-feira, o governador do Amazonas, Wilson Lima, apresentou o plano de implantação do grupamento integrado de combate a incêndio e proteção civil, que será implantado até o primeiro semestre de 2024. Inicialmente, o grupamento atenderá 21 municípios que representam 92% dos registros de focos de calor no estado.
É um programa que prevê parceria entre o governo do estado, governo federal, que através do Ministério da Justiça está disponibilizando R$23 milhões, e também com as prefeituras, em que nós iremos fazer aquisição de equipamentos como carro-pipa, viaturas, equipamentos para combate a incêndio, e nós iremos encaminhar para os 21 municípios esses bombeiros que foram convocados recentemente, assim que eles estiverem informados, e aí a previsão é de formação deles para junho do ano que vem.
O planejamento, que integra as ações do Comitê Intersetorial de Enfrentamento à Situação de Emergência Ambiental, já tem como objetivo preparar o Amazonas para enfrentamento de ocorrências futuras, especialmente ligadas aos fenômenos climáticos que, de acordo com especialistas, devem se tornar cada vez mais comuns ao longo das próximas décadas. O governador afirma que também já há um recurso de R$35 milhões aprovado pelo Fundo Amazônia, que passará pela análise do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e após aprovado, deverá se somar ao do Ministério da Justiça para a implantação do plano.
Inicialmente, nós vamos atender 21 municípios, mas a nossa ideia é estender esses convênios para todos os municípios do interior do estado do Amazonas. Já tem um cronograma que nós estabelecemos aqui para as prefeituras. As prefeituras já podem entregar um documento de manifestação para adesão a esse nosso programa. No dia 15 de dezembro, nós vamos fazer a assinatura desses convênios com as prefeituras. Dia 8 de abril, começa o trabalho de capacitação desses brigadistas. E a nossa expectativa é que, junho do ano que vem, a gente faça a formatura desses brigadistas lá nos municípios e também entregue essas novas instalações.
O plano contempla os municípios de Iranduba, Manacapuru, Novo Airão, Altazes, Careiro Castanho, Manaquiri, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Itacoatiara, Itapiranga, Humaitá, Boca do Acre, Lábrea, Apuí, Manicoré, Novo Aripuanã, Tabatinga, Barcelos, Tefé, Maués e Tapauá. Para a definição dos municípios, foram analisados critérios como demandas de ocorrências, densidade populacional, posicionamento geográfico e relevância socioeconômica regional. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em dia de coleta nacional, mais de 400 quilos de alimentos foram arrecadados em Parintins. Os alimentos serão doados para instituições. Acompanhe com Neucelino Santarém.
O município de Parintins, no Dia Nacional de Coleta de Alimentos, conseguiu arrecadar 419 quilos de alimentos não perecíveis. Todo o material será destinado à Associação Dom Gino Malvestil, entidade sem fins lucrativos, que hoje é responsável por 3 centros sociais: Casa de Acolhida, no bairro de Santa Rita de Cássia, Centro Nossa Senhora das Graças, no bairro Itona 2, e Centro de Mãos Dadas, na Agrovia Vila do Mocambo. O vice-presidente da Associação Dom Gino Malvestil, Globeri Gonçalves, ressaltou que foram mais de 40 voluntários envolvidos na ação. A voluntária Elaine Maia, que estava em um dos pontos de coleta, fala que os alimentos irão contribuir para o aprendizado de crianças e usuários de cada centro.
E é uma forma de educar, né? Trazer as crianças para esse mundo da arte também, né? Que é uma coisa bem importante, né? Para o conhecimento das crianças. E essa ajuda, né, que está vindo, né, vai ser para iniciar o novo ano que, de 2024, né, já com alimentações já no, na dispensa, né, que começa assim, todo ano que a gente faz, os centros que recebem já tem essa alimentação, já no próximo ano, já para receber as crianças que vão estar nessas instituições.
De acordo com Globeri Gonçalves, o objetivo é iniciar a entrega dos alimentos na próxima semana, mas ainda existem algumas dificuldades por conta da seca.
A gente está além dessa situação, né, que é um centro que ele é um pouco deslocado, a gente tem pouco acesso, e então, para a gente chegar nesse local, a gente hoje, infelizmente, tem que parar o barco, né, no Rio Amazonas, depois pegar uma outra rabeta do outro lado, para então chegar lá no centro do Mocambo. Mas a gente convidou duas pessoas, né, que vieram para fazer parte nesse ano, né, da coleta. Então a gente tem dois funcionários lá do centro de mão dadas e eles estão participando. Se Deus quiser, o próximo ano a gente pode ampliar e fazer também lá no Mocambo essa ação.
Com a colaboração de Samuel Vieira, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia.
Pesquisadores realizam coletas em lagos manejados de comunidade em Santarém. A coleta tem como objetivo avaliar a situação dos ambientes aquáticos da comunidade da costa do Tapará. Os detalhes com Liege Costa.
Pescadores e pescadores do Conselho Regional de Pesca do Projeto de Assentamento Agroextrativista Pai Tapará em Santarém buscaram apoio de pesquisadores da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, e da Sapopema para realizarem coletas de variáveis ambientais, locais e de algas em lagos da comunidade. Com a redução intensa e histórica dos níveis nos rios da região oeste do Pará, lagos também foram impactados. Com o esvaziamento dos lagos, tem acontecido o superaquecimento de pouco de água que resta, expondo o risco aos peixes que são fonte de renda e alimentação dos pescadores. Diante disso, o objetivo da coleta é avaliar a situação dos lagos manejados da comunidade de Costa do Tapará, como explica Poliane Batista, bióloga da Sapopema.
A intensidade da seca desse ano tem impactado a dinâmica da pesca local. Então, a gente está registrando essas consequências dessa seca histórica aqui na região. As comunidades têm relatado essas dificuldades acessar os recursos pesqueiros em alguns momentos. E também a gente tem monitorado a situação de alguns ambientes aquáticos, em especial trabalho desenvolvido em parceria com o FOP, o Conselho Regional de Pesca do Papará. A gente tem analisado algumas variáveis ambientais dos lagos aqui da região do Papará para ver como é que está nessas condições locais desses ambientes.
Durante 3 dias, pesquisadores do Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas, ICTA, da UFOPA e da Sapopema, coletaram variáveis ambientais locais e amostras de água para avaliar mais de 30 parâmetros físicos, químicos e biológicos da água de lagos da comunidade. A realização do trabalho visa possibilitar ações estratégicas para minimizar as consequências da seca, como destaca Reinaldo Peleja, pesquisador da UFOPA.
Então, nós estamos aqui na comunidade aqui da Costa do Tapará, né? Conforme solicitação aí do Conselho de Pescadores aqui do Tapará e da Sapopema, para que pudesse contribuir aqui com o estudo de qualidade ambiental e da água dos lagos referente a essa situação, né, de seca extrema, de seca severa, para ver até que ponto a qualidade da água dos lagos ainda não poderia estar comprometendo o manejo da pesca dos estoques aqui dos pirarucus e garantir aí a, digamos, cronograma, né, de despesca que está agendado ainda para este ano. Então, a nossa missão é essa, estamos aqui como Laboratório de Biologia Ambiental para fazer a parte de qualidade da água. A professora Andréia é responsável aí pelo estudo das algas, né, a Flávia Cristina, engenheira química do laboratório. O objetivo final do trabalho é que a gente saia aqui com um índice de qualidade das águas, né, de 8 lagos aqui da região.
As amostras devem ser analisadas nos laboratórios do Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas da UFOPA e a partir do processamento e análise dos parâmetros físicos, químicos e biológicos, será possível fornecer recomendação que possam contribuir no processo de gestão dos ambientes aquáticos avaliados na comunidade. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Seminário aborda estratégias bioeconômicas para a cadeia produtiva da mandioca no oeste do Pará. A iniciativa é desenvolvida pelo projeto Maniva Tapajós, da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA. As informações com Daniela Pantoja.
Produção sustentável e empoderamento cultural da mandioca no Pará é a temática abordada durante o primeiro seminário Estratégias Bioeconômicas para a Cadeia Produtiva da Mandioca no Oeste do Pará, organizado pelo projeto Maniva Tapajós, desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, e demais parcerias. A iniciativa é uma das metas do projeto, que completa 10 anos de atuação na região Oeste do Pará e reúne atores da cultura da mandioca, entre agricultores e produtores rurais, entidades, instituições de ensino, órgãos públicos e privados, com o objetivo principal de empoderar os produtores no fortalecimento da mandiocultura, como relata Eliandra Cia, docente do Instituto de Biodiversidades e Floresta, o IBEF, da UFOPA, e coordenadora do projeto Maniva Tapajós.
Este evento ele é uma parte, né, das nossas metas dentro do projeto Maniva Tapajós, que era realmente de reunir principais atores aí do elo dessas culturas, entidades, órgãos públicos, empresas privadas, fazendo aí uma integração para que a gente juntos consiga aí alavancar essa cultura, empoderando o principal ator nosso de todo o sistema, que é o produtor rural. Então nós hoje estamos precisando empoderar esse produtor que vem sofrendo aí com a cultura da mandioca, com baixa de produtividade, as doenças entrando nas lavouras.
O projeto Maniva Tapajós iniciou em 2013 a partir de uma demanda da Cooperativa dos Produtores da Agricultura Familiar da comunidade Boa Esperança, a Copimboa. Atualmente, a iniciativa contempla produtores em 5 municípios, Santarém, Mojuí dos Campos, Belterra, Óbidos e Juruti. Eliandra destaca como foram e são desenvolvidos os trabalhos ao longo desses 10 anos de atuação, que envolve desde os estudos técnicos de doenças do campo e o acompanhamento das produções.
E aí a universidade vem deste percurso aí de 10 anos fazendo trabalho, a gente divide em 2 fases. A primeira fase a gente trabalhou aí 6 anos mais dentro da universidade, onde a gente vem aí trabalhando a doença, colocando variedades mais tolerantes ao fungo, né, ao patógeno e à podridão de raiz nos campos. E uma parte mais interna é conseguindo aí bastantes atores aí que pudessem estar integrado com a gente para a gente começar a trabalhar numa segundo momento, que seria, a gente fala aí de segundas metas nossas, que era então transferir a tecnologia da universidade para o campo de uma forma mais prática, que é o papel nosso aí enquanto instituição de ensino.
A execução de algumas atividades acontece através do programa Residência Agrícola, que visa acompanhar o produtor rural da mandioca desde o preparo do solo e semente, com o objetivo de melhorar a produção, como pontua Rogério Rangel, agrônomo, servidor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, o IFPA Campus Santarém, e professor do programa de Residência Agrícola do projeto Maniva Tapajós.
Esse programa, Residência Agrícola, o principal objetivo dele é fazer a capacitação em campo do produtor rural de mandioca, com o objetivo de alavancar a cultura da mandioca na região do oeste do Pará. E para isso a gente capacita os produtores desde o preparo do solo, limpeza, amostragem do solo, análise do solo, importância da análise do solo, importância de entender a fertilidade, desde o preparo da maniva semente, o plantio, é todo o cuidado necessário para se obter no final uma boa matriz, uma boa produção de raiz, uma boa produtividade. Então, ao longo dos anos, a gente trabalha com eles no sentido de capacitá-los a melhorar a produção e a produtividade deles em suas lavouras de mandioca.
O evento é fruto da iniciativa de vários órgãos integrados junto ao Projeto Maniva, como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, Secretaria do Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, SEDAP, Federação da Agricultura e Pecuária do Pará, FAEPA, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR, e demais parcerias. O seminário aconteceu pela parte da manhã no Centro Regional de Governo em Santarém. À tarde foi inaugurado o Laboratório de Biogeoquímica do Solo, instalado na unidade Tapajós da UFOPA. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o professor Manuel Dutra.
Editorial.
Tenho visto na mídia reportagens sobre a exploração de ouro nos garimpos do Tapajós, mostrando a devastação que ameaça o grande e belo rio com a poluição do venenoso mercúrio jogado nas águas sobre os cardumes. O mercúrio é o mais venenoso dos metais pesados e é introduzido no Brasil, em geral, por contrabando. Nas últimas décadas, têm sido feitas muitas denúncias. As autoridades têm feito alguma coisa, mas o que se fez até agora é insuficiente. Nos últimos 40 anos, eu fiz inúmeras reportagens publicadas em jornais de Belém e na mídia nacional. São quatro décadas e quase nada foi feito. As águas e as praias continuarão recebendo os resíduos poluentes. Até quando? Os garimpos e as empresas que estão na região precisam obedecer às leis para impedir a devastação e a sujeira dos rios. Para chegar a um termo, é preciso criar alternativas para milhares de trabalhadores que não podem ser simplesmente jogados na rua. Eles precisam de alternativas, seja na mineração ordenada e não poluente, ou na agricultura. Sem alternativas, continuamos correndo o risco de ver nossos rios e praias impróprios para banho e para beber. Entre os índios mundurucus, as populações já não podem retirar a água dos rios para seu uso. Até quando essa ameaça estará aí, pondo em risco a saúde geral, sobretudo por causa da ingestão do pescado, que se contamina com a poluição?
E encerra aqui a edição de número 3.843 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Matheus Coimbra, Anderlé Oliveira, Felipe Gustavo, Liege Costa, Daniela Pantoja, Neucelino Santarém e Yuri Bezerra. Edição da Leusso Menezes, produção Jéssica Santos. Apresentação Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite.